fato de o Sérgio Pires sempre falar a verdade sobre o PT Master.
O PT Master.
O senhor sempre falando que o PT sempre trabalhou e sabemos que não.
Mas nunca disse isso. Eu nunca falei que o PT sempre trabalhou.
É o Wellington Guerra, tá?
O que eu digo, Wellington, obrigado pelo carinho, meu amigo. O que eu digo, Wellington, é que assim, a gente não pode passar para a sociedade, entendeu? Uma terra arrasada quando os fatos, as coisas que acontecem são diferentes daquilo que a gente está vendo. E hoje o nosso debate aqui, que ficou um pouco mais acalorado, foi por conta que eu falei de investimentos que tem. Olha, quem tem recurso para investir e quer tocar o seu negócio, vai investir. Independente do Lula fazer ou não fazer, o cara quer tocar a empresa dele, quer fazer. E dei como exemplo o nosso amigo Adélio Barofaldi aqui. Barofaldi aqui em Rondônia. Né, que abriu mais uma concessionária de veículos, inaugurou mais uma com carros elétricos, híbridos, enfim. Ou seja, quem está falido, quem está quebrado, quem não quer desenvolvimento, não investe na sua cidade. É isso que eu quis dizer. A gente discutir a economia por conta de que o que o governo Lula tem feito, a economia que está difícil, que está complicada, o juro está pela goela, ok, o debate é válido, eu discuto isso.
Muito, né? Bem.
E concordo num monte de coisas.
Beni, rapidinho aqui, ó. O prezados amigos Dinos, boa tarde. O comentário feito pelo senhor Araújo está incorreto. Não existe correlação positiva entre o aumento da dívida pública e os recordes da Bolsa Brasileira. A emissão de títulos públicos com juros elevados, na verdade, tende a desviar recursos para a renda fixa, reduzindo o apetite por ações. Os recordes da Bolsa Brasileira decorrem de fatores como valorização cambial e entrada de capital estrangeiro em busca de ativos reais, resultados corporativos sólidos e expectativa de crescimento econômico, fluxo de portfólio direcionados para ações diante de perspectivas de queda futura dos juros e liquidez global e diversificação de investimentos em mercados emergentes. Portanto, afirmar que a Bolsa bate recordes porque o governo aumenta a dívida e paga juros e paga elevados juros é um erro conceitual. Na prática, juros altos e maior emissão de títulos têm efeito contrário, pois tornam a renda fixa mais atrativa e podem pressionar o mercado acionário, diz aqui o professor Dr. Pedro Adailto, economista pela USP. Primeiro, eu quero só dizer para o professor doutor o seguinte: eu não disse aqui que o recorde da Bolsa de Valores se dá por conta dos juros altos do Brasil. O que eu falei é que tem gente que, para justificar a narrativa de que o Brasil está bem economicamente, diz: olha aí, é só olhar a Bolsa de Valores que está batendo recordes. O que eu falei, que talvez tenha confundido o entendimento, como o ouvinte perguntou o que era a dívida pública, eu falei que a dívida pública era quando... E aí eu não estou aqui querendo dar aula para quem é doutor, pelo amor de Deus. Mas a dívida pública, e o doutor sabe muito bem disso, é quando a despesa que o governo tem não é suficiente, aliás, a arrecadação que o governo tem não é suficiente para pagar as despesas. E aí ele emite títulos e busca investidores internacionais para pegar os empréstimos, né? Que serão pagos, né? Com 14,25%. E por isso, os investidores internacionais ainda procuram o Brasil, porque vale a pena você emprestar um dinheiro para um país que está pagando 14, 15% de juros. Foi essa a minha fala aqui no microfone. Eu não falei que a Bolsa bate recordes por conta desses juros. Eu disse que os investidores ainda buscam o Brasil porque acham a atratividade de um juros alto naquilo que eles vão investir no país.
É muito hilário ver o Eric e o Sérgio Pires comentando sobre o Brasil. Pergunta aí se o Luciano Hang quer ir embora do Brasil. Pergunta a esses idiotas que falam mal do Brasil, também querem ir embora daqui. É o Sidney do Coab.
Boa. Ó, quer dizer que o homem da Havan já está querendo mudar. Não é toda a rede, mas o sistema que controla a rede dele, ele está querendo mudar o Paraguai. Porque lá ele vai pagar 10% de imposto e não essa fortuna que ele paga todo dia e sempre sob o tacão dos petistas, que nem o nosso ouvinte, que acham que o empresário escraviza os seus empregados, embora ele dê emprego para 25 mil pessoas. Quer dizer que o velho Lavão, o careca, ele está pensando sim em transferir parte do seu patrimônio para o Paraguai. Ele tem dito isso, é só pesquisar. Agora, com relação ao outro assunto que ele falou, qual é o outro, Eric?
É sobre se a gente quer ir embora do Brasil, é isso?
Não, tem muita gente que quer ir embora, mas a grande maioria das pessoas que não querem ir embora, eles querem um país decente e não esse país baseado na mentira e na corrupção que nós temos.
É, como eu fui citado, eu quero também ter o meu direito de resposta. Eu quero dizer para o Sidney o seguinte, que eu não estou falando mal do Brasil. Ao contrário do seu presidente, que declaradamente já falou em uma entrevista que cansou de rodar o mundo falando mal do Brasil. E às vezes ele nem sabia que os números,
né?
E ele inventava números. A gente aqui não está falando mal do Brasil. O que a gente está debatendo aqui é sobre a situação econômica do país. Então existe uma diferença entre falar mal e você comentar sobre uma situação que, no nosso entendimento, é uma situação que requer, e aí não sou só eu que estou dizendo isso, requer uma atenção maior, né? O próprio presidente do Banco Central, é bom que se diga isso, e eu queria saber onde que está o Lula agora para reclamar, porque enquanto era o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, ele dizia que o presidente do Banco Central tinha pautas bolsonaristas e que por isso não baixava os juros. Nós já vamos para 2 anos de um presidente de Banco Central indicado pelo Lula e o juros só cresceu. Então, eu acho que quem é idiota nessa história é quem acredita ainda nessas narrativas do PT.
E eu queria também que o ouvinte me respondesse o que, que ele acha da decisão do presidente Lula, que com uma canetada, como ele afirmou na campanha, ele resolveu o problema do preço do combustível no Brasil.
E a semana que vem tem
não,
mais.
Não, resolveu,
né?
Nada, o Sérgio. Não, prometeu gasolina a R$4.
Ironizando.
Não ouvi te entender.
Não resolveu nada.
E a semana que vem, retirando o subsídio, vai ser uma beleza, né?
Aquilo que a gente vê toda eleição.
É de todos os candidatos, para não ser
injusto. Não, todo mundo. É o jeitinho para ver se a quantidade de votos na urna ela aumenta um pouco mais. Aquele jeitinho. Conhece a lei de Gerson?
Beni.
Canhotinha de ouro? Leve vantagem, claro, você claro. Também.
Né? Mas não estou entendendo. Se tira o subsídio, não vai aumentar o preço da gasolina?
Não. Claro. Em tese, não.
Por que não?
Ué, porque o imposto é menor. Se o imposto é menor, o empresário vai pagar menos imposto. Teoricamente, isso aí vai no preço final, pode reduzir em alguns centavos o valor final.
Não vai sobrar para o bolso de ninguém.
Não. Não, porque o foco, né, com essa medida não é. No momento, não é dinheiro no bolso. É outra moeda. Você sabe qual que é? É outra moeda.
Desculpa, mas o entendimento acho que está conturbado, porque quando você tira o subsídio, você está dizendo para a distribuidora que a partir desse momento o governo está tirando aquilo que superficialmente estava fazendo com que os preços não estourassem.
Você paga 5, vai pagar 7.
Ou seja, o governo estava bancando com dinheiro público o preço da gasolina. O governo vai tirar, a tendência é esse preço subir. Exatamente.
Então,
o subsídio é isso. O governo está bancando com dinheiro público para que o preço não estoure.
Muito bem, gente. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Jurássicos. É incrível ver bobocas, videntes, pseudos Nostradamus de meia pataca, que prevêem a terra arrasada nesse país.
Meia pataca,
eu sei quem é.
Lembrei de quando Lula assumiu. Disseram que era 6 meses para virar Venezuela e 1 ano para virar Argentina. Ah, são patéticos. patéticos esses pensadores. Tanto que tem alguns que acham que até acabou o tráfico e traficantes na Venezuela após a invasão do psicopata, do psicopatada lunático dos Estados Unidos. É o Cleudo.
Não podia ser outro. O Cleudo, o problema do Cleudo é que ele só enxerga as coisas que ele quer enxergar, ele não enxerga a periferia. Eu vou sugerir para ele, eu tenho um amigo lá no Hospital de Olhos, Dr. Pianta, que é muito competente, vou sugerir ao Cleudo para ir lá no Hospital de Olhos com o Pianta resolve o problema dos olhos dele. Ele enxerga com um olho só e para um lado só. Todo o resto que está acontecendo no país, ele não enxerga.
Pode escolher até a cor.
Pode.
Eu queria só entender por que uma hora é Cleudo, outra hora é Edgar. É. Por aí você tira o padrão, mas tudo bem. Beni, rapidinho. Este Sérgio é uma comédia. Quanta ignorância. Manda ele mostrar onde que ele viu que o velho da Havan falar que vai embora do Brasil. Tem muitos participantes desse programa mal informados, jornalistas de WhatsApp, diz aqui o Roberto.
Mas o cara é surdo. Eu não disse que ele exatamente vai mudar para o Brasil, eu disse que ele está pensando em transferir o comando das empresas para o Paraguai. E eu sugiro ao Roberto que procure nas redes sociais, tem vídeo dele dizendo isso, porque no Paraguai ele pagaria 10% de imposto e no Brasil ele paga fortunas de imposto.
Na verdade, o Roberto, assim, até para te informar, porque eu acho que você chama, chama o Sérgio de desinformado, mas nem você tem a informação correta. O Luciano Hang recebeu um convite do presidente do Paraguai para expandir as suas operações das lojas Avans para o Paraguai. E que ele respondeu que está pensando que talvez vá fazer essa expansão, exatamente por isso que o Sérgio falou lá atrás da atratividade que é no Paraguai. No Paraguai você paga até 10% daquilo que você gera de receita dentro do país, ao contrário do Brasil, que o governo é praticamente sócio majoritário da empresa.
E depois sou eu que estou desinformado, menino.
Vamos para um recadinho aqui, gente. Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. O pneu Kelly Ed Touring 2, 17570 aro 13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring 2, 17570. Vamos mudar o número do pneu aqui, gente. Fiz um rolo. O pneu Kelly Ed Touring 2, 17570, aro 14 para HB20 e Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. O pneu Kelly Ed Sport 2, 205,55, aro 16 para Estrada e Corolla, 21 vezes de R$22 no cartão. Golaço da economia na Pemasa. No Pix fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 98129 5825.
Papo de redação.
Sim, eu queria falar pro Sérgio, inclusive um ouvinte.
Lá vem ele.
Não, Beni, Sérgio, eu quero dizer para você que se o Luciano Hang mudar para Bolívia ou para Etiópia, ele vai continuar pagando imposto no Brasil do que ele vende no Brasil. Aquela samba canção que você vai comprar todo mês ali na Havan, o imposto ele vai continuar pagando toda vez que vender para você, entendeu?
Mas é óbvio.
Eu não sei que linha de raciocínio não, você tá colocando.
Mas investimento, né? Futuro.
Que compa...
Mas não, investimento que futuro foi ontem. Não, ontem eu faturei 25 milhões. Não, daqui a 5 anos no Paraguai eu vou faturar 30 milhões e vou pagar só 3 milhões de imposto.
Não, não, mas então peraí, aí você me põe pra pensar. O que que você tá querendo dizer com isso?
Tô querendo dizer que ele
tá pensando... Você tá dizendo, não, porque ele tá indo não sei pra onde, o Paraguai vai pagar menos imposto.
Claro!
Mas tu vai continuar pagando imposto no Brasil, Sérgio.
Vai.
Quem vender aquilo vai continuar pagando
imposto. Vai continuar, mas tu tá sendo contraditório pelo que tu falaste lá atrás, quando o Adélio ampliou o investimento dele pensando em quê? Vou ampliar meus negócios. E montou uma nova concessionária. Não, porque o Luciano Hang não pode abrir uma operação no Paraguai para ganhar dinheiro lá também?
E abrir 800 lojas lá.
Eu vou fazer o seguinte, ó, vocês dois me deem o endereço do psiquiatra de vocês, que eu não vou nele, não. Eu vou em outro, porque...
Agora
tem nada uma coisa com a
como
outra.
Como não?
Mas
tem que ver.
Pelo amor de Deus, eu tenho que pensar no futuro.
O Sérgio está dizendo que o Luciano Hang vai para o Paraguai e vai pagar menos imposto
na investir. Eu disse que ele está pensando.
Tá, que ele pense ou que ele vá ou que ele não vá. Tá? Ok, ele montou uma indústria, duas empresas, 10 lojas em Assunção, em Oliviedo, em várias cidades que tem no Paraguai. Ok, ele vai pagar o imposto do país. Ele não vai deixar de pagar aqui no Brasil porque ele está vendendo.
Mas quem disse que ele vai deixar de pagar aqui?
Mas aí o que tem a ver essa comparação com o que eu falei?
Ele não pode...
Meu Deus do céu, Cícero. Não dá, né, Cícero?
Eu tenho uma empresa no Brasil e quero montar uma operação lá no... Nos Estados Unidos? Não, quero montar uma operação lá no Chile. É ampliação de negócio, meu querido. Quem foi que falou que ele vai deixar de pagar imposto no Brasil?
Mas eu não estou criticando isso. Mas está criticando o quê?
Eu vou um pouco mais longe. Ele está pensando no futuro. Mas não só no futuro das empresas dele. Futuro que pode acontecer com a economia brasileira.
Vamos escutar ele. Ele vai pagar imposto.
Hoje, quarta-feira, estou aqui em Assunção, no Paraguai. Como esse país ficou moderno. Eu conheço há mais de 40 anos o Paraguai. Olha só os prédios. Muita modernidade, olha só o que está sendo construindo. O Paraguai foi o país que mais cresceu nos últimos 6 meses da América Latina, mais de 4%. E você nota isso nas ruas, nas pessoas, a alegria e também até essa vitória contra a Alemanha deixa cada vez mais o povo do Paraguai com mais garra, com mais vontade, com mais autoestima. Parabéns, Paraguai. Estou impressionado com o que eu estou vendo aqui.
Ou seja, o cara foi no Paraguai...
Não, mas ele não tem intenção de ir para lá, segundo o
Cícero. Não é, mas pelo amor de Deus, Sérgio, não é... Assim, de verdade, me dá o endereço do psiquiatra de vocês, que eu não vou passar nem perto dessa clínica.
Mas tu não tá olhando pro futuro.
De ontem pra trás. Eu tô falando uma outra coisa, você tá dizendo que... Ah, porque na Bolívia estão...
Não falei em Bolívia, falei em Paraguai.
Mas pera lá, Cícero.
Os grandes grupos empresariais... que estão no Brasil, não pode também se instalar em outro país?
Claro que pode.
Qual o problema?
Mas é claro que pode.
Estou entendendo esse bate-boca aí.
Mas não é isso, ô Beni, é que o Sérgio está dizendo não porque o Luciano Hang quer ir para o Paraguai, mas ele pode ir para onde ele quiser. Então... E pode ter incentivos muito maiores do que tem no Brasil. Claro. Isso é fato. Agora, o que eu estou querendo dizer é que montando outras lojas, onde quer que seja fora do país, o que ele vender no Brasil, ele vai continuar pagando agora, imposto do Brasil.
Mas o que ele vender lá, ele vai pagar menos imposto lá.
Sim, é óbvio.
É inevitável.
Por que dessa dizer que vou passar longe do psiquiatra de... Não entendi.
É inevitável o governo paraguai, por exemplo, chamar o Luciano Hang e falar, vem cá. Eu tenho uma proposta para você. Quanto você paga de imposto no Brasil? Ah, eu pago 45. Investe aqui com a gente e nós vamos cobrar 15.
É 10?
Na verdade, não tem nem essa proposta, não, Beni. É limitado, é 10% e ponto.
Eu sei, eu tenho uma sugestão.
É hipoteticamente, vamos lá.
Hipoteticamente falando. Ele está errado em aceitar?
Claro que não, Beni.
Eu não sei.
Mas assim, eu tô querendo dizer que ele não vai fechar as lojas. É isso que eu quero dizer. Ele
mas
não vai fechar.
Ninguém falou isso aqui.
Jamais, meu Deus do céu, da onde surgiu isso que ele vai fechar as lojas no Brasil? Ele está procurando um país sério, onde haja uma chance econômica de tu não viver só em função de pagar imposto pro governo. Ele vai continuar pagando aqui e vai ver o futuro lá no Paraguai. Olha, aqui no Paraguai, se eu abrir, ele tem quantas... cento e poucas lojas, né?
Acho que está quase 200.
Mas se eu abrir 50 lojas no Paraguai nos próximos 10 anos, eu vou ter condições financeiras para fazer o triplo do que eu estou fazendo no Brasil.
Você
eu acho um cálculo simples.
Olha aqui, um outro grupo que poderia pensar a mesma coisa, o Grupo Gazin.
Também, do seu Mário.
Seu Mário tem o quê? 200 e tantas lojas no país.
É isso.
O cara está expandindo o negócio e lá... O que ele vai gerar de receita lá é 10% de imposto só, meu amigo.
Exatamente.
Aqui o Brasil criou agora recentemente com a reforma tributária o absurdo de tu pagar todos os impostos. Olha só, Beni, como é que funciona no Brasil. A empresa paga todos os impostos. Quando se calcula o lucro líquido da empresa, o Brasil quer tributar mais 10%. É brincadeira, bicho, um negócio desse.
Não, mas pro Cícero tá tudo bom, o Brasil tá uma maravilha. Tem que investir aqui mesmo, tá tudo certo.
Ou seja, tu paga tudo. Aí o que sobrar, um resumo, tu pagou todo tipo de imposto, o que sobrou de lucro na tua empresa, o governo vai lá e te cobra mais 10.
Sobre
o
lucro.
Pelo amor de Deus.
Eu acho engraçado...
Tá tudo certinho, é esse o progresso que nós queremos.
Vocês fazem umas afirmações e umas linhas de raciocínio, né, conforme convém, né, para vocês.
Mas foi o que tu fez com o caso do Adélio. Eu disse, não, o cara tá quebrando, dando exagero, entendeu? Eu também exagero de vez em quando, como tu faz. Mesma linha de argumentação.
Eu falei que você disse que o país está arrasado, está quebrado, vai afundar. E nós temos empresários, inclusive na nossa capital investindo em negócio, acreditando.
É o caso do Adélio, né?
Do Adélio e outros mesmo.
E outros.
A nossa economia está uma maravilha. A tributação é excelente, o país está se desenvolvendo, está todo mundo feliz, não há inflação, os preços dos mercados estão realmente como o governo diz. Eu não sei também o que eu reclamo, eu sou um chato mesmo.
Tem um ouvinte que está dizendo aqui, por que você não
cala a boca?
Não convida o Eric, entendeu? Aí vocês põem a mudança num caminhão, numa carreta, e vão lá pro país.
Eu posso dizer que se eu tivesse 20 anos a menos, eu já teria feito isso. Só que com a minha idade eu não tenho condições nenhuma de
progredir. Bom, Serginho, se você tivesse 20 anos a menos, você estaria fazendo muita coisa que hoje você não consegue fazer.
Ó, viu? Ele bate na gente abaixo da linha da cintura.
Eu só quero dizer pro ouvinte o seguinte, eu não sou hipócrita e sempre falei, eu nunca tive vontade nenhuma de sair do Brasil. Até de visitar outros países eu não tenho essa vontade. Enquanto eu não conhecer todo o meu país, eu não vou buscar outros caminhos. Sair do Brasil para ir para outro país, fora de cogitação. Eu amo o meu país e vou continuar lutando por ele para evitar que governos como esse que está aí façam essas lambanças na nossa economia.
Vocês que são mestres em economia, deixa eu fazer uma colocação aqui. Até onde... Já que o Eric falou em conhecer o Brasil de cabo a rabo, aquele negócio todo, até onde a economia informal compromete a economia formal desse país?
Total.
É?
Sabia que 90% da economia brasileira é formada de microempreendedores? Não é dos grandes, igual esse governo fala, que vamos taxar o andar de cima. Quem comanda a roda da economia do Brasil são os microempreendedores, os médios e os pequenos empreendedores. São os que mais empregam nesse país.
Não, mas eu tô me referindo à economia informal.
Então, aquela economia informal faz parte
aquela
disso.
Banquinha da esquina, aquele caminhão cheio de panela vendendo ali na esquina, É o outro vendendo
produto. Mas é o direito da livre escolha, Beni.
Eu estou reforçando
que você. Eu entendi o que você está falando e estou reforçando. Né? Se o camarada acha que para ele é mais negócio ele vender melancia na esquina,
é,
né, do que ele tá empregado na
Sombra.
Pronto, né? Na empresa AMY, né? Não, peraí, lá na AMY eu vou ganhar 1.800 conto, um pouquinho mais que o salário mínimo, salário como... Não, e aqui com a melancia eu tô tirando 2,5 conto, 3, limpinho, então eu prefiro... É a livre escolha.
Essa é a minha pergunta. Não, até onde isso interfere na verdadeira economia do país?
Eu acho que não interfere, não. Não tem interferência, porque...
Ela faz parte de um pacote, né? Não emite nota fiscal.
Não tem. É por isso que chama-se informalidade,
exatamente,
né?
Exatamente.
Justamente por isso.
E aí rola muito dinheiro, não rola, não?
Demais. É. Então... agora as pessoas têm que fazer alguma coisa para sobreviver, né? E o brasileiro, ele é espetacular nisso, né? O brasileiro, ele se vira nos 30... Hã?
É verdade.
O brasileiro se vira nos 30 para, entendeu? Porque chegou o boleto, meu amigo, no final do mês, todos temos que pagar. E não é diferente para aquelas pessoas mais simples e que estão nessa batalha aí da informalidade, vendendo, e aí o cara vende... o pastel na esquina, o outro vende a melancia, o outro coloca um conserto de não sei o quê. Então...
Olha aqui uma calúnia. Puxa vida, esse país não tem mais jeito. Olha que grande calúnia. Polícia Federal apura se o bicheiro Adilcinho pagava mesada a políticos após achar lista de nomes em mala de bicheiro. Desde quando o político recebe mesada? Assim.
Como é que faz uma insinuação dessa?
Não, é uma canalice, viu? Uma ofensa aos nossos
um negócio...
e límpios políticos.
Abraço, doutor Eliseu Miller, nosso amigo. Eliseu, o único problema do Eliseu é ser gremista, né? Que nem o Everton, mas tudo bem, fazer o que é importante é ter saúde, né? Obrigado pelo carinho, pela audiência.
Só virtude, mas o gremista aí é duro.
A gente tem que aguentar isso, né?
Nós já tiramos um gremista daqui, né? Claro. Tá fora do programa.
Né, Wery?
Acabamos com o gremista.
Agora... Provisoriamente ele tá com a chuteira pendurada aí, não vem aqui dar pitaco nos nossos grenais aí. Né?
Em compensação, o resto vem tudo pra cá.
Depois que a Alemanha caiu fora, e era o único hino fora do hino do Brasil que eu sabia na íntegra, agora eu estou cantando o hino dos Estados Unidos. Tá? Então é a minha torcida pros americanos por causa do Trump.
Você está batendo continência para a bandeira americana também?
Não, ainda não. Continência só para a bandeira brasileira.
Agora, com todo respeito, o mais emocionante de uma Copa do Mundo de futebol é a execução e o canto do hino nacional brasileiro.
Incrível. A empolgação,
O entusiasmo, sabe? Aquilo mexe com você por dentro, cara.
Você vê assim.
É emocionante. É uma coisa assim. Principalmente nesta Copa do Mundo, que é a primeira vez que eu estou vendo o estádio todo cantando o hino nacional brasileiro, os jogadores cantando e não mascando o chiclete.
Isso tem que servir para alguma coisa, né?
E exemplo ao treinador brasileiro.
Que é italiano, né?
Que é italiano e canta o hino nacional brasileiro.
Beni, eu não sei se você viu, Beni, esse time que vai... Serginho, agora é sério. Esse time que vai enfrentar o Brasil aí é Noruega, né? Rapaz, esses caras, não sei se vocês viram. Primeiro, eles incorporam o hino do país... quando o time está em campo, cantando.
Exato.
E eles lotaram o maior estádio da Noruega, o Serginho, para assistir o jogo deles. É um troço, um negócio, um telão gigante, um palco e o estádio lotado como, Elivaldo, como uma final de campeonato e o povo no telão assistindo, acompanhando. Quando ganhou, fizeram até aquela coreografia do Remo lá.
Aquela coreografia de
um negócio espetacular.
Gostado, porque a gente tem uma noção dos noruegueses como um povo frio, né? A gente distante.
Deve ser por causa do clima deles lá.
Os caras são apaixonados.
E a disciplina, você viu a disciplina da torcida? Terminou o jogo, um jogador pegou o bumbo lá, E pediu silêncio, todo mundo. O estádio parou em silêncio para fazer a coreografia deles. Eu não sei, é fantástico, né?
Antes de terminar, eu tô tentando entender o que está acontecendo. O Cícero trouxe uma notícia, que era a que eu tinha, que o Valdemar da Costa Neto disse que a Michelle estava fora do PL Mulher e que não iria concorrer ao Senado. Agora, a notícia de agora, do GI. Valdemar diz que Michelle não quer participar de campanha de Flávio e pode desistir do Senado. Como é que vai saber o que está acontecendo? Da onde está a verdade? Pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer com isso.
Já tem uma manchete, eu te falei, né? Falei aqui que o Republicanos ofereceu vaga para ela. Porque, acho que foi o Hélio, foi você que falou, né? Da extinção do PL Mulher, né?
Da presidência do PL Mulher.
Pois é. E não. Aí o Republicano...
Não, só para... hoje, o Valdemar da Costa Neto, né?
Isso.
Iniciou um giro pelo país para visitar todos os diretórios estaduais.
Pois é.
Para ver se resolve isso aí.
Bom, Beni, rapidinho. Dinos, boa tarde. De vez em quando as redes sociais, as redes de televisão noticiam que o PIB brasileiro cresceu. A classe média e média baixa não sente melhora na vida cotidiana. Segundo a economista Maria da Conceição Tavares, ninguém come PIB, come alimentos, diz o professor Suami.
É, essa economista dizia que ela odeia a classe média, né? Já falecida, aliás.
É, mas é isso aí mesmo.
Ô Sérgio, por conta de você ter feito o que você fez hoje, desafiou, né, o meu entendimento... Você vai ter que me dar uma carona, tá?
Então tá bom. Ó, eu e o Cícero, nós vamos daqui até a casa dele brigando, o Beni. Ainda bem que os microfones estão fechados no meu carro.
Eu fico pensando nessa questão que o Beni falou da visita, né? Eu acho que não... A gente vem de um ensinamento, né? É uma época que havia vergonha, né, Benê?
Vergonha na cara.
Se você passava por uma situação de vexame, você tem... graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo, acho que nem com vocês, né? Mas as pessoas tinham vergonha, elas preferiam ficar escondidas pelo que aconteceu.
Trancado em casa.
Hoje os caras desfilam pelo país e vão subir, sobem um altar para falar... Com moral. Falar sobre ética.
Vem cá, falando sobre... anticorrupção.
Anticorrupção.
Falar em moral e ética, e o nosso amigo lá da Bahia, o que virou?
Ah, o Jacques Wagner?
É, o Jacques Wagner. Ele estava numa solenidade ontem com o presidente Lula.
Sem problema.
Eu vi... mas é o mesmo fato desse cidadão que você acabou de dizer aí. Esse camarada que vai viajar o país falando o que o Serginho diz, falando sobre ética, sobre moral, sobre corrupção...
É
o país da piada pronta, né?
Aí tu vai e faz que nem o Irã, puxa
a capivara.
A capivara dele dá uns 4 metros, mais ou menos. Ai, meu Deus.
Pois é, mas não, o Sérgio, eu digo isso, entendeu? Como é que esse povo tem cara de tijolo, entendeu? Cara de cupim, de pegar uma plateia e falar sobre moralidade. Vamos combater a corrupção. Aí você vê a capivara do cara, ela não é uma só, ela é uma criação inteira de capivarinha.
Eu vi uma nota hoje, que eu fiquei surpreso. Diz que o PT no Nordeste está perdendo e perdendo muitos eleitores jovens que não querem saber de PT. Como é que é isso?
Ah, eu não sei se isso é verdade, o Beni. Não sei, porque assim, aí entram pesquisas, entra a votação, o PT tá sempre lá em cima.
É isso que eu ia dizer.
Não, mas tá sempre lá em cima. Então, da onde que tiram esses números?
Eu acredito. Não deu números, que o PT está perdendo o eleitor jovem no Nordeste. Eu acredito. Eu acho que, de repente, tem uma outra visão. O jovem, sabe, o cara... Tá vendo com outros olhos a situação, sei lá.
Eu não sei. Eu sei que quando entra pro resultado da urna, a gente vê que é diferente daquilo que se imaginava. Diz, olha, poxa, tá comprometido, tá arranhado, não é mais aquilo. Aí chega na eleição, sempre é aquilo. tudo bem, ó, a eleição passada foi a trancos e barrancos, mas...
A verdade, Cícero, assim falando bem sério, é que nós somos muito ludibriados, Beni. Nós recebemos tanta informação e elas eventualmente são tão contraditórias que tu nunca sabe qual é a verdade. Que é a frase do André Teobaldi lá da Energia. A verdade é uma só, mas ela não chega na gente. É isso que eu peço.
É, mas é isso aí mesmo. Então...
Não, chegar ela chega. Só não chega sendo verdade.
Eu vou te dizer uma
frase. Não chega sendo agora. Como deveria ser, né?
Eu vou dizer uma frase agora que eu nunca disse nesse programa.
Ai, ai,
vai te surpreender.
Opa,
todos vocês.
Vou prestar atenção.
Tô morrendo de fome.
Beninho, é melhor, às vezes, ouvir isso que você soube.
É melhor acabar o programa do que ouvir isso, né, Beninho?
Quero mandar um abraço aqui para Alexandre Pina, lá em Goiás, sempre está nos acompanhando, mandando sua opinião, suas mensagens. E um abraço a todos os ouvintes, sejam de esquerda ou de direita, isso faz parte da democracia, sempre com muito respeito. E o que importa é que nós estamos no mesmo barco. Se ele afundar, vai todo mundo pro fundo.
Eu quero fazer uma declaração de amor ao Cleudo. Cleudo, eu acho que tu tem a filha mais linda, tão linda quanto a filha do Eric. Por isso que eu gosto de ti, mesmo tu me tratando desse jeito.
Um abraço, seu Beni, para todos os nossos ouvintes, os amigos que nos acompanham, que concordam, que discordam, enfim. A democracia é isso. Cada um coloca a sua opinião, a sua ideia, respeitando o que o outro pensa. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Seu Beni?
Quem é que vem aí, Beni?
Tá ali.
O Beni não quer falar.
Bom, depois de tudo que eu acabo de ouvir, boa tarde e até amanhã.
E o Thales? E o Thales?
Thales tá chegando.
Thales Roger.
É o Thales Cheirosinho Leone, que nem aí. Diz o Augusto José.
Thales Cheirosinho Leone.
Tchau, tchau, tchau.
Peraí, Serginho. Peraí, Serginho. Tamo aqui, obrigado.
Você ouviu o Papo de Redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de Redação.
Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoobi Crédito Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Eu acho que você tem que mandar aquela mensagem. Mas manda o que tá no seu coração. Porque se fosse eu falaria mais ou menos assim.
Ei, boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curte suas farras. Sinto mais nada.
Não. Apaga, apaga, apaga.
Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga, apaga, apaga.
Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim.
acho que agora é minha vez de mandar, né?
Manda mensagem, então.
Eu vou mandar.
Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga, apaga, apaga.
Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Abrimos a porta do quarto 01. A champa tá no balde, o som tocando a rocha e grave. Sua roupa tá pedindo pra eu tirar, sua boca me chamando pra eu beijar, sua pele implorando pra eu tocar, eu sei. Então aperta o play. Cama redonda, teto espelhado, nós dois na onda, alcoolizados. Vinho chileno, entro no quarto, fazendo love, love safado. Cama redonda, teto espelhado, nós dois na onda, alcoolizados. Vinho chileno, entro no quarto, fazendo love, love safado.
Vem por cima, que eu tô daquele jeito. Na cama você manda falar que eu obedeça. A gente tá tão quente, o bagulho tá louco. Sai desse polidense, vem fazer pé, pé.
Cama redonda, nós dois na onda, alcoolizados. Vinho chileno, hidro no quarto, fazendo love, love safado. Isso é rolê diferenciado, Goiânia. Sua roupa tá pedindo pra eu tirar, sua boca me chamando pra eu beijar, sua pele implorando pra eu tocar, eu sei. Então aperta o play. Cama redonda, teto espelhado, nós dois na onda, alcoolizados. Vinho chileno, vidro no quarto, fazendo love, love safado. Cama redonda, teto espelhado, nós dois na onda, alcoolizados. Vinho chileno, vidro do quarto, fazendo love, love safado.
Vem por cima, que eu tô daquele jeito. Na cama você manda falar que eu obedeço. A gente tá tão quente, o bagulho tá louco. Sai desse polidense, vem fazer amor de novo.
Muito mais legal, sucesso!
Parecis FM.
Simone Man!
Vamos lá! Você não vai me esquecer. Superar, vai ser dor de cabeça. Eu sou o dedo na ferida. Sua camisa preta. Você vai ver que pra me superar vai ser dor de cabeça. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama. Seu corpo ama o erro inesquecível da sua cama.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Não bati as histórias, não bati os horários, quase sempre ausente e culpando o trabalho. Fez mudar meu cabelo pra um tom bem mais claro e me deu de presente um perfume dos caros com a mesma fragrância que ela usava. Pra não deixar vestígios, aí você me deu. Pra não estranhar se os pretos de cabelo que eu deixava, por isso sugeriu pintar os meus. Sugeriu pintar os meus. A minha ficha caiu naquele instante. Eu que era amante. Vem pra cá, o pai das crianças.
Não bati as histórias, não bati os horários, quase sempre ausente e culpando o trabalho. Quis mudar meu cabelo pra um tom bem mais claro e me deu de presente o perfume dos caros com a mesma fragrância que ele usava. Pra não deixar vestígios, aí você me deu. Pra não estranhar os meus pretos de cabelo que eu deixava, por isso sugeri
fala com tanta certeza que não tem medo de nada. Seu amor tá me deixando e buscando outra estrada. E o mundo em minha volta é só dor e solidão. Você me pede pra que eu te esqueça de um jeito indiferente. Esqueceu que no passado meu amor se fez presente, enfrentando frio e chuva pra aquecer seu coração. Acontece que está tão diferente e eu não posso fazer nada. Solidão é companheira quase toda madrugada. Implorar não adianta se não vai querer ficar. Então pode ir, mas vai na certeza que vai de uma vez. Esquece essa vida, o que a gente já fez.
tristeza e o resto de amor, virando a cabeça e rasgando o meu peito. Acontece que está tão diferente, eu não posso fazer nada. Solidão é companheira quase toda madrugada. Implorar não adianta, se não vai querer ficar. Então pode ir, mas vai na certeza que vai de uma vez. Esquece essa vida, o que a gente já fez. E o meu coração vai levando com jeito. Então pode ir, mas vai na certeza que fica uma dor, que fica a tristeza e o resto de amor, virando a cabeça e rasgando o meu peito. Então pode ir, mas vai na certeza, esquece essa vida, o que a gente já fez. E o meu coração vai levando com jeito. Então pode ir, mas vai na certeza que fica uma dor, que fica a tristeza e o resto de amor, virando a cabeça e rasgando o meu peito.
Cada vez que eu penso em você, dói lembrar tanto amor que eu te dei. Teu amor que um dia foi meu, hoje eu não sei. Quando o dia amanhece, eu sinto que você ainda está nessa cama, e em minha emoção se derrama, choro por ti. Se não fosse por essa canção, já teria morrido de amor. Mas eu tenho a estranha ilusão que me escute e volte pra mim. Mas de mil vezes cantarei, porque não morre a ilusão. E onde quer que você vá, mil vezes cantarei, porque não morre essa paixão. E eu estou seguro que me escutará seu coração, o seu coração. Já teria morrido de amor. mas eu tenho a estranha ilusão. Quem me escute, volte pra mim. Acho que mil vezes cantarei, porque não morre a ilusão. E onde quer que você vá, mas de mil vezes cantarei, porque não morre essa paixão. E eu estou seguro que me escutará seu coração, o seu coração. Essa paixão e que não morra, ah, ah, por favor, não nosso amor.
A número um em todo lugar, Parecis FM.
De imaginar ter você na minha vida. Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora. Tira um tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. A cena preparada, basta só você imaginar. Imagine a cena, nós dois é da cola, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina a cena, a gente junto no laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Imagina a cena, nós dois deitados colados, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina a cena, a gente junto no laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Pensei, fui dormir, sonhei, já virou rotina. Passo de imaginando ter você na minha vida. Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora. Tira um tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. A cena preparada, basta só você imaginar. Imagina a cena, mas hoje deitado com lá, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina a cena, a gente junto no laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Imagina a cena, nós dois deitados com lá, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina a cena, a gente junto no laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema.